Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Digo-te que estás apaixonado por duas mulheres e que, na impossibilidade de quer com ambas, é mais acertado não casar com nenhuma. Não me olhes assim que não estou doi, é a verdade. Também a mim nunca vá verdade me parece por seu tambor de reda nem tão estorvadora. A personalidade da tua amada desdobra-se noutra completamente igual. Ora, como para o amor a mulher precisa ser única. Estas não te servem mum, a menos queiras criar embaraços fustos duros de muita gravidade. Conforme me disseram os pais, e não é crível que sufram ambos desse defeito de óptica que duplica visões, uma é pispelho da outra, tanto em perfeições de corpo como em defeitos ou qualidades de caráter. Para evitar comentários e olhadelas indiscretas, quando a família sai a passeio uma das meninas fica em casa. Revezam-se nos divertimentos. Conheço. Conhecerá as duas. Não sabes.
Nem eu sei. Sabiu ela também. O meu amor não pôde confundir. Mas que notícia me trouxe. Como foi,
conte-me tudo. E era para isto que eu o esperava sempre em tanta impaciência. Devagar descansa. Está aceito como marido de uma delas. O que já era previsto, e não te deve surpreender. O caso agora é saber qual das duas terás de escolher.
A que eu vi. A que eu amo.
Viste-a uma vez só.
Várias vezes.
Logo, ora uma hora outra.
Não bastará que os nossos olhos se encontrem para que tudo se aclare e verá. As nossas almas já se compreenderam.
As delas são iguais. Não creia exagerar ou mentiram.
Não há duas folhas iguais numa árvore. É absolutamente impossível haver duas pessoas assim numa família.
Desde que os pais consintam no casamento, não será por causa disso que eu desista da minha felicidade.
Mesmo que sacrifiques a de outrem.
Não sacrificarei a de ninguém.
Quem disse que a outra me ame?
E se assim fosse?
Que me importaria, antes um sacrificado do que três.
Eu amo uma, sou amado de uma, o resto do mundo é-me indiferente.
Agora.
Toda gente tem amores desencontrados, paixões a que não corresponde.
Ai de quem não é correspondido.
Os sacrificados calam-se, os vitoriosos gozam. Eu sou vitorioso.
53.
Escuta ainda a voz da prudência.
E tu pudesses levar tu para bem longe da outra e lola ainda vá.
Mas tens raízes aqui, ui. Onde ela tem as suas entrelaçadas da irmã.
Evita o perigo.
Para que és homem?
Para tirar da vida tudo quanto eu queira que a vida me dê.
Depois, previno o meu pai, de que serão baldados todos os esforços para me separarem desta ideia.
Lembre-se de que fui sempre um obstinado, e saiba que o desejo de ser o marido da que a mulher me polia doido se o não realizasse.
Quem nos diz que não desejes as duas?
Vias ora uma hora a outra, cuidando ver sempre a mesma.
Desta guardas um sorriso que te encantou, mas já da outra um olhar que te enterneceu.
Casando com uma, lamentarás não ter caçado com a outra.
Não.
Pensa bem, abre os ouvidos ao meu calmeu conselho, lembra-te de que sendo do tal João entrou as duas meninas. Tu acabarás depressa ou por te enfadares da tua,
ou por amares a ambas, o que ainda é mais inconveniente.
Vale mais fugir, e já.
Nunca.
A minha mudará.
Quando ao voltar da minha viagem ela talvez já tenha mais o encanto da maternidade.
Mas para que perder palavras, conheço a que amou.
Ela conhece-me.
Que roa.
Acabou-se.
És um obstinado, como todos os namorados da tua idade, mas eu ainda assim apelo para o teu.
154.
Critério de homem sensato, para pesares as contrariedades prováveis, as situações embaraçosas que te reservará semelhante enlace.
Calada o enju.
O dio que deverá causar a convivência de uma criatura que vive ao lado de outra, em tudo sua semelhante.
Quando a elas sejam perfeitas.
Perfia a Bíblia, e deveria proporcionar e porcelanaria uma biblioteca em que não houvesse senão exemplares dessa obra, na mesma edição.
O leitor afeiçoar-se-ia a um desses exemplares, um único, e não faria caso dos outros.
Quando me apresentará na casa logo?
A mutarda chegou a hora da apresentação, tendo parecidos as suas precedentes longas ao filho, curtas ao pau-bai.
Pelo caminho, mais de uma vez o moço exclamou, num desabafo feliz.
Vou vê-la!
Ao que o velho corrigia, com um fiozinho de irônia triste.
Vais vê-las.
A sala estava iluminada à espera. Dona Angélica marido, em trajes de cerimônia, e as meninas lá dentro, com ordem de não virem à sala senão quando chamadas. O acolhimento ao noivo foi um constrangido. Ele estava gelado, estúpido, foi necessário que o pai falasse por ele, como no primeiro dia que o levou à escola. 155. Isidoro tinha o seu plano. Fez sentar as visitas, procurou animá-las com meia dúzia de frases alheias ao assunto, até que o sujeito perguntara ao movo: quando conheceu minha filha? Numa quermesse. No Parmeno Ferto, ouvindo tocar os ciganos. Foi a Madalena, exclamou Isidoro. Estás enganado, foi Lucila, objectou Dona Angélica. Adeus, adeus. O noivo, ardendo por decidir a dúvida, informou: e tu é tu não? Andam sempre de branco por motivo de uma promessa da mãe. Entreolharam-se como a pedirem uns ou outros inspiração para resolver o embaraço, quando o advogado interveio. Parece-me mais simples chamar a moça, não será já tempo de a consultar. Respondeu Isidoro: você não. Imagina a afinidade de sentimentos que há naquelas criaturas. Sejamos cautelosos e procuremos tocar no ponto justo. Tenho o meu plano. A mãe vai lá dentro e perguntará, como coisa sua, qual das meninas nos não acompanhou ao parque, a ouvir os ciganos, na noite da quermesse. Essa virá primeiramente à sala. Assim a primeira impressão, e que foi? 156. Naturalmente a mais forte que o noivo recebeu. D. Signará o nome da noiva. Perdão, as minhas impressões eram cada vez. Isidoro fez um gesto, expressando, com a maior eloquência, a necessidade do noivo interrompético desabafo, e a dona Angélica desaparecia pelo corredor para desempenho da sua comissão. Muitas vezes palco me tem dado a ilusão da vida, pois afirmo que a mermeiras e a vida me dá a impressão do palco, comentou o doutor Sérgio, cocando as barbinhas brancas. Só me falta me ouvir ou fui cantar neste intermezzo meu Marieta Arieta de Planquete. O mais está em termo. E olhat Hal, que estás hoje com cara de tenor. Isidoro achou intempestivo o gracejo. O filho também não gostou. Suava frio. Os minutos parece ran-lhe longos, até que viu Dona Angélica voltar e dizer da porta com ar constrangido: foi a Lucila, aquele nome cortou o silêncio, como um raio de luz à escuridão. Nesse caso, a Lucila noiva. Vem, como foi simples. O senhor viu-a na quermesse? Está bem certo que foi lá que a viu pela primeira vez. O senhor, sim.
E foi venal.
Não diga mais nada. Foi na quermesse. É a Lucila. Chama Angélica, tentem paciência. Por que não onde vir as duas? Aventura o doutor Sérgio. O 157. Dona Angélica ao posse. Seria bom retardar a Madalena esse desgosto. Viviam tão unidas. Ora que tolice. Vocês são de uma sentimentalidade piegas. Ela de saber por força. Mais um minuto ou menos um minuto, que importa? Observou-lhe o marido. E mais um minuto de felicidade. Pois chama Lazo a Lucila. Olhem que não conheço nada menos prático do que o espírito das mulheres. Seria capaz de passar uma semana sem comer, só para que não false nenhum migalha nas costumadas guloseimas das filhas. Diz ela que o supérfluo, desde que de prazer, é necessário. E sacrificar-se-ia de boa mente, para que não faltassem às pequenas esses supérfluos necessários. Hal não ouvia nada, tinha os olhos fixos na porta por onde havia de aparecer a noiva. A seu lado os velhos conversavam, e o som das suas vozes empastava-se na mesma onda da confusa e sem sentido. Ela tarrava ele e impacientava-se por vê-la de perto, ouvir-lhe a voz, tocar-lhe na mão. De repente, um vestido branco iluminou a sala, ele levantou-se deslumbrado, Lucília estava na sua frente. Doutor Sérgio, que observava a moça no totô, deu-lhe um estremecimento de surpresa alegre ao deparar com o oficial de marinha. E ela e Amal, pensou o véfe, o Isidoro Faleto. 158. Minha filha, senhor doutor Sérgio Bastos, meio velho amigo de infância, vem pedir para seu filho a tua mão. Nada posso responder sem conhecer teus sentimentos. Dirá se queres ou não ser sua esposa. Lucila Corro voltou-se para a mãe, lançou-lhe os braços ao peço, sumiu o rosto nas rendas da sua blusa e foi afogada no seto materno que suspirou sim. Estava linda. Rejubilaram-se todos. Só Dona Angélica empalidecera. O pai puxou Lucila pela mão, aproximou-a do noivo e para assegurar-se bemum. Lembras-te da primeira vez que viste, senhor? Foi no parque, tocavam os ciganos, se tal uma noite linda. Isso mesmo. Concorda, e da segunda, minha filha. Forcei-me público. Perdão, foi nas regatas. Lembra-se, eu estava pernão avilhou e a senhora deixou cair uma rosa. Tenho-a aqui como testemunho. Eu não fui às regatas, foi minha irmã. Isidoro achou dente tossir, fazer barulho, desviar o curso das reminiscências. Começou a falar do futuro. Urgia marcar o dia do casamento. O noivo iria dentro de poucos dias para uma viagem de 8 ou 9 meses. Uma atrapalhação. E agora era tratar do enxoval dos papéis e decidir se o casamento deve. 159. Iria ser racapucha ou de que forma, e que fossem chamar a Madalena para a comunicação da nova idade. Lucila precipitou-se para o corredor, a mão da mãe reteve-a. Vai para a saleta do piano preparar as músicas. Cântaras para Bi teu noivo ouvir. Lucila obedeceu com tristeza, compreendendo a intenção da pobre senhora. Ela não queria confrontar as dúlias filhas situações diferentes. Criadas pelo mesmo beijo, destinavas ao mesmo destino, no fundo da sua alma religiosa latejara sempre a esperança de ver as duas, esposas do mesmo esposo, na paz suave de um só convento. Ainda Lucila estava na sala e já Isidoro gritava pela Madalena.
Uma Madalena.
O mal uma se sumia quando a outra apareceu. O mesmo clarão do vestido branco, o mesmo fulgor do cabelo loiro, o mesmo sorriso escarlate, o mesmo gesto de surpresa alegre ao deparar com o guarda mamarinha na sala. Doutor Sérgio cocou as suíças nesamente. Raul sentiu um baque no coração. Isidoro mudou de aspecto e de voz. Minha filha, o doutor Sérgio Bastos, meu amigo de infância, acabou de pedir para seu filho Raul a mão de tua irmã. Madalena sentia-se só, no meio da família. 160. Madalena empalideceu, os olhos encheram-se-lhe de água, mas ficou imóvel. O passo difícil fora transposto. Isidoro, mais à vontade, tirou do escaninho de um porta-bibelotes um laço de fita azul clara e determinou. Como é difícil ao senhor Raul nos primeiros dias da sua convivência? Reconhecer logo à primeira vista qual das minhas duas filhas é a sua noiva, pensei de antemão em pôr este distintivo numa delas. Tem ambas de andar sempre de branco. Sei, mas sendo de hoje, de Madalena adicionará à sua toulete este laço azul. Prega-lhe no peito. Angélica. Quando a mãe encostou a mão ao peito da filha, sentiu-lhe o coração bater com força. Entretanto, ela permanecia como uma estátua. Raul fechara os olhos. Também o seu coração pulsava com violência sob a pálida rosa murcha do dia das regatas.